salários dignos, negociação coletiva forte, proteção social adequada e pensões que permitam viver com dignidade e não pacotes laborais que venham degradar as condições de trabalho. Podemos deixar que o choque seja absorvido pelas famílias ou amortecê-lo onde dói mais. Quando um salário não chega para pagar a renda, é uma economia que deixou de recompensar o salário com dignidade e isso o LIVRE não pode permitir. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, faz favor para intervir.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste novo debate sobre a resposta ao conflito no Médio Oriente de que Portugal não é parte, reitero a preocupação que o Governo mantém e que, estou certa, é partilhado por todos nesta Câmara com as repercussões do prolongamento da atual situação no Médio Oriente. Esta é uma situação que continua a merecer uma resposta pronta e séria, mas também sem alarmismos nem demagogias, à qual o Governo tem vindo a responder com celeridade e respeitando sempre o seu compromisso com os princípios de direito internacional, da diplomacia e da defesa da paz. O Governo português tem atuado desde o primeiro momento em duas frentes essenciais, acompanhando de forma permanente a evolução da situação internacional e protegendo as famílias e as empresas portuguesas com medidas de mitigação dos impactos económicos deste choque externo. Foi precisamente por reconhecermos o impacto imediato da subida dos preços dos combustíveis que este Governo respondeu cedo, relembremos-nos, um dos primeiros da Europa a responder, e respondeu com medidas concretas. Portugal foi, como disse, dos primeiros países da Europa a reagir, criando um mecanismo extraordinário de desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, o ISP, que devolve, repito, que devolve aos consumidores toda a receita adicional de IVA gerada pela subida do preço do gasóleo rodoviário e da gasolina, sempre que o aumento de preço é superior a 10 cêntimos. Um mecanismo que funciona semana a semana, de forma transparente e que garante que a receita do Estado não aumenta em consequência do aumento do preço dos combustíveis. Mas não ficámos por aqui, porque a crise atinge de forma desigual os portugueses e os diferentes setores da economia, fomos construindo um pacote de resposta progressivo, que vai muito além do desconto extraordinário do ISP e que é dirigido a quem mais precisa e aos setores económicos mais expostos a este aumento do preço dos combustíveis. As famílias vulneráveis que dependem da botija de gás viram o apoio do Estado subir de 15 para 25 euros, um aumento de 67% neste apoio. Foram igualmente criadas medidas de apoio específicas dirigidas aos diversos setores particularmente afetados pela subida de preços dos combustíveis: as empresas de transporte de passageiros e mercadorias, os táxis, os setores agrícola, florestal, de pescas e aquicultura, os operadores de veículos de pronto-socorro, as associações humanitárias de bombeiros, as IPSS e estas desde logo para que os mais frágeis da nossa sociedade vejam mitigado este choque na prestação de cuidados de que dependem. Estas medidas têm um objetivo claro e simples: proteger o rendimento, mitigar os custos e evitar efeitos de propagação sobre o preço dos bens essenciais. Neste momento, quero sublinhar perante todos os senhores deputados que este esforço não é um esforço meramente retórico, é um esforço reconhecido internacionalmente. Dados recentes da semana passada, creio, revelam que Portugal está entre os países europeus que maior esforço orçamental empreendeu na resposta ao choque energético deste ano. O custo das medidas adotadas pelo Estado português situa-se acima da média europeia e coloca Portugal no grupo dos 5 países com maior esforço orçamental na resposta à crise. E isto demonstra que o Governo não ficou à espera, não se limitou a discursos, atuou cedo, mobilizou recursos públicos e colocou a proteção das famílias e da atividade económica no centro da resposta a esta crise. Senhoras e senhores deputados, convém continuar a olhar para os dados com objetividade. Portugal enfrenta esta conjuntura mais preparado que em crises anteriores. E assim é porque entramos neste ano de 2026 com a dívida pública abaixo dos 90% do PIB, com sucessivas melhorias no rating da dívida soberana, com níveis historicamente elevados de emprego e com crescimento do rendimento disponível das famílias, de resto, também na semana passada, bastante divulgado. E estes resultados não são fruto do acaso. Aconteceram porque este Governo seguiu uma trajetória de responsabilidade orçamental, mas simultaneamente compatível com a redução de impostos e com o reforço da proteção social, que aumentou a capacidade das famílias e das empresas portuguesas para enfrentarem períodos de maior instabilidade internacional como aquele que hoje vivemos. Senhoras e senhores deputados, o que os portugueses esperam do poder político em momentos de incerteza como o presente é equilíbrio, é responsabilidade e é verdade. Não é alimentar receios injustificados, não é anunciar cenários catastróficos antes que os dados os confirmem, não é transformar cada tensão internacional numa narrativa de colapso iminente. Este governo, de resto, nenhum governo, controla o preço do petróleo ou o Estreito de Hormuz. O que o governo controla é a rapidez, a proporcionalidade e a equidade das respostas que apresenta ao país. O acompanhamento que temos feito demonstra precisamente isso. Prudência nas decisões, atuação atempada e medidas calibradas. E continuaremos a agir assim. Proteger as famílias exige capacidade de resposta presente, mas também exige responsabilidade para não comprometer o futuro. Portugal continuará a defender a paz, o diálogo diplomático, o respeito pelo direito internacional e a proteção dos interesses dos portugueses sempre. Com serenidade, com responsabilidade e com sentido de Estado. Muito obrigada.
Dois pedidos de esclarecimento à Sra. Secretária de Estado, pelo tempo que dispõe, presumo que é em conjunto. E, portanto, para o primeiro, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. Sr. Chabot.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP ainda vive no mundo a preto e branco, enquanto os portugueses vivem já no mundo a cores, em especial nestes últimos dois anos de governação da AD, com as cores bem vivas. O PCP agendou este debate e, na sua intervenção inicial, o Sr. Deputado Paulo Raimundo não fez nenhuma referência àquilo que verdadeiramente importa aos trabalhadores, aqueles que alegadamente representam aqui no Parlamento. E nós temos uma situação que muitos economistas consideram que é de pleno emprego atualmente, em que nunca tivemos tantas pessoas a trabalhar como temos atualmente. Temos o Governo da AD que já celebrou mais de 40 acordos com mais de 20 carreiras da função pública. Os salários reais em Portugal são os que mais crescem na OCDE e crescem porquê? Segundo um relatório recente da OCDE, da Taxing Wages 2026, a carga fiscal sobre os rendimentos de trabalho reduziu pelo segundo ano consecutivo e em 2026 e em 2025 acumulado, em 2025 e 2024 acumulado, foi a maior redução em todos os 38 países da OCDE. Nós tivemos, com o governo socialista, a nossa carga fiscal era das maiores entre os 38 países da OCDE, mas com a governação da AD e em apenas dois anos nós já passamos para a segunda metade, para a metade de baixo dos países que menos cobram pelos rendimentos dos trabalhos. E isto é muito visível neste gráfico, em que é muito perceptível o momento em que a AD entrou em funções, que é quando os impostos sobre os rendimentos descem brutalmente, é quando a AD entra em funções. E eu lamento que o Sr. Deputado não tenha feito referência a este estudo, como também não fez referência a um estudo em que diz que o governo português foi o quarto país na União Europeia cujo os apoios ao preço dos combustíveis foram mais fortes em percentagem do PIB. E se olharmos para aquilo que é a resposta ao choque energético, no seu todo, nós estamos em quinto lugar a nível mundial e em segundo lugar a nível europeu, segundo o FMI, o que é aliado ao facto de termos sido dos primeiros a atuar, isso é muito relevante para a carteira dos portugueses. E a pergunta que eu queria deixar à Sra. Secretária de Estado era qual, nós sabemos que o preço dos combustíveis é efetivamente muito elevado, mas qual seria o preço dos combustíveis se não fossem estes importantes apoios que o Governo está a dar aos portugueses? Muito obrigado.
Sr. Deputado Eurico, brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Permita que me diga primeiro, antes de mais, em comentário à intervenção anterior da resposta do Sr. Ministro, que registo que não respondeu à pergunta que lhe fiz. e que essa não resposta tem uma leitura política depois da intervenção do secretário Marco Rubio ontem. O governo português continua a ser dúbio e não defende os interesses portugueses, pôs o país de cócoras face aos Estados Unidos da América, em vez de defender o interesse nacional como defendem outros governos europeus. Senhora Secretária de Estado, esta semana o secretário-geral da Confagri, antigo deputado do PSD, Nuno Serra, disse que o governo prometeu 20 milhões de euros de apoio aos fertilizantes. Ao dia de que falou, esta semana, tinham chegado 0 euros aos agricultores. Diz o Diário Notícias ainda ontem, a comida ficou mais cara agora que no início da guerra da Ucrânia. São dados do INE. Senhora Secretária de Estado, com toda a sinceridade e acredite com boa intenção, convinha que o governo português descesse da lua e pusesse os pés na terra. Uma família com 4 elementos, 2 progenitores e 2 descendentes, que consuma 3 cabazes alimentares, que consuma eletricidade, que consuma 100 litros de combustível por mês, teve uma redução de 147 euros do seu rendimento. Se receber o salário mediano, a mediana dos salários em Portugal, em termos líquidos, teve uma redução muito substantiva, quase 40%, 36% do rendimento com o que paga farmácia, os médicos, com que paga o vestuário, com que paga a água, com que dá apoio à sua família, por exemplo, aos seus descendentes que andam na escola. Senhora Secretária de Estado, se tivessem implementado as propostas do PS, esta redução teria sido de metade daquilo que foi o sofrimento que padecem as famílias portuguesas. Por favor, Senhora Secretária de Estado, ajude o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro a descer à terra e a apoiar...
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, para fazer o favor de responder, 1 minuto e 5.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Deputado Alberto Fonseca, e vou ser muito lapidar para conseguir responder ao Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, neste momento, e a sua pergunta foi bastante objetiva, o desconto em vigor é no gasóleo simples de 18,86 cêntimos e na gasolina sem chumbo de 20,41 cêntimos por litro, incluindo o desconto em vigor anteriormente e ainda não revertido. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias, e aproveito para lhe responder pegando nas palavras da senhora deputada Patrícia Gonçalves de há pouco. É verdade, a inflação não é igual para todos e beneficia ou prejudica as pessoas de diferente forma em função dos seus rendimentos. Mas aquilo que pugna é pelo IVA zero no cabaz alimentar. E o IVA zero no cabaz alimentar não podemos perder a memória, nem perder os estudos e as limitações, exatamente, o Banco de Portugal, a DECO, a Academia, todos eles apontaram as limitações. E a primeira limitação dessa medida é precisamente o facto de não atingir toda a gente de igual forma. E é injusta por isso, porque beneficia sobretudo aqueles que menos precisam, que são os maiores rendimentos. Desde logo. Mas tem outras limitações que quer o Banco de Portugal, quer a DECO, quer a Academia apontam e hoje estão estudadas. Portanto, não...
Muito obrigado. Ficou clara a resposta. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para uma interpelação à mesa com o objetivo de...
Sr. Presidente, nesse sentido, apenas para pedir a distribuição da informação da entidade que regula o setor energético, em que uma parte substantiva do apoio que a senhora Secretária de Estado
já
apresenta
percebeu, já
vem dos vendedores.
Distribuir para distribuir,
obrigado.
Não é preciso fundamentar mais. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Devolução à mesa para distribuição de documentos da proposta do LIVRE de devolução do IVA dos bens
muito
essenciais
bem
às famílias mais favorecidas.
Já foi apresentado na Assembleia, penso eu, e portanto, muito obrigado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para uma intervenção, faz favor. Senhores deputados, o diálogo que está a acontecer não é considerado à parte, é considerado sem parte. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Na intervenção de abertura deste debate, assistimos ao Sr. Deputado Paulo Raimundo a fazer uma cronologia das últimas décadas, onde se referiu a várias guerras, conflitos e até revoluções. E registamos aquilo que foram